Fala, cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Enfim, vamos fazer esse episódio super especial hoje com uma amiga nossa. Já era pra gente ter feito uma vez, e aí eu venho pedir desculpas publicamente, porque a gente chegou a gravar um episódio e eu fiz o favor, dentro da minha burrice, de perder o áudio, e aí não rolou o episódio. Aí passou um tempo e hoje deu certo a gente tá conversando. Essa é uma pessoa muito especial pra minha vida e pra vida da tribo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, sem mais delongas, hoje nossa convidada super especial é a Denise Suave Cacau. Dá um alô pra galera, pra gente começar esse episódio que vai estar bem massa. Aí.
Obrigado, tribo. Obrigado pela oportunidade. Eu sou a Denise Suave e estamos aí no CrossFit há alguns anos já, né? Fazer essa conversa ficar legal aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter que tirar a vitamina e as teias de aranha, porque é muito assunto para falar, né?
Cacau, então, mano, vamos fazer o seguinte, como eu falei pra você assim antes, um pouco antes da gente começar, vamos nem seguir muita pauta hoje não, vamos ver qual é que é o rolê aí. E pra quem não sabe, a Cacau é uma das primeiras atletas do CrossFit brasileiro. Eu acho que eu já te falei isso, Cacau, mas se não falei, vou falar agora. Você foi uma das principais pessoas, você influenciou uma geração inteira aqui da tribo. Eu acho que é a primeira geração nossa de quando a gente começou a querer competir.
Nossa!
É, lá no comecinho, cara, você com certeza influenciou a minha irmã, você influenciou muitas meninas e meninos aqui, porque a Cacau sempre esteve com a gente desde o começo. A Cacau veio aqui na nossa inauguração do box aqui da tribo, pô, aqui em Poços de Caldas. Fiz um convite meio maroto, pô, aceitou. E veio aqui na inauguração. Cara, e foi muito legal. Eu lembro que você ficou um tempão aqui ensinando a galera a fazer as coisas. Porque na época o ginástico, pras meninas principalmente, era bem complicado. E a Cacau já manjava dos rolês já. Então, pô, eu acho que a Lu não tá com a gente aqui nesse episódio, mas a Lu sempre fala que você foi a primeira inspiração dela dentro do CrossFit. E não só dela, né? Minha também, por conta de tudo que você representou nessa vida, principalmente nas coisas, nas competições que tinham no começo do CrossFit. Você sempre esteve participando, sempre dentre as primeiras atletas de elite lá. Então, cara, vai ser muito bacana porque a gente vai puxar nosso papo um pouco pra esse lado, vamos falar um pouquinho de você, do que você tá fazendo, o que vai fazer. E é isso aí. Ô, Cacau.
Bora lá.
Antes da gente começar o rolê, vamos fazer o seguinte, conta um pouquinho antes do CrossFit. O que você fazia antes do CrossFit pra galera saber um pouquinho do seu histórico aí?
Bom, antes do CrossFit, eu conheci o CrossFit em 2011, né? Mas eu sou formada em Educação Física desde 2004. E já fiz muita coisa antes do CrossFit, né? Inclusive aula de tecido acrobático, né? Já fiz capoeira, sou formada em balé clássico, mesmo não parecendo, mas sou. Exatamente antes de eu conhecer o CrossFit, eu já trabalhava como personal. Eu sou personal trainer desde 2003. Então, antigamente, quando a gente fazia a faculdade, a gente não precisava ter um estágio desde o terceiro ano. A gente podia entrar na faculdade e já fazer estágio já, né? Em 2001, eu entrei na faculdade e no segundo semestre já estava fazendo estágio em natação. Então, antes de eu conhecer o CrossFit, na época da faculdade, antes de eu entrar na faculdade, eu fui atleta de natação. Então, eu competi em natação até o último ano de faculdade. Na verdade, assim, eu só parei a natação depois que eu saí, porque aí você tem que correr atrás do prejuízo, né? Você tem que pagar a faculdade, você tem que correr atrás do dinheiro, né? Mas até o último ano de faculdade, eu competi natação. Dentro das competições de natação, eu já fazia capoeira, já treinei 7 anos capoeira nesse meio tempo, e fazia balé clássico. Então, eu sou formada em balé clássico também, né? Então, eu me formei com 16 anos balé clássico. E aí, eu vi que o balé já não tava sendo aquele negócio de, nossa, né? Coração batendo mais forte. E aí, eu fui... Acabei indo pro tecido acrobático, fui fazer circo. Aí, eu fiz circo um período longo, assim, dessas de indas e vindas. E dando aula e nunca parei de treinar. E aí, um dia eu me peguei fazendo vários circuitos na musculação, que eu já tava meio de saco cheio de dar aquela aula tradicional do CrossFit. Acho que todo mundo que for pro CrossFit vai falar a mesma coisa, que foi da musculação, que já tava meio cansada dos treinos da musculação. Não que a musculação não seja ótima, eu uso ela até hoje, né? Ainda dou aula na sala de musculação. A musculação, pra mim, foi a base do treinamento, como trabalho, enfim. E aí, quando eu me peguei fazendo uns circuitos bem doidos, assim, na musculação, porque o funcional, na época, já tava começando, né? Aquela febre do funcional, que foi em 2004 pra 2005, começou a febre do funcional, né? Mas eu não gostava daquela forma do funcional tradicional. não gostava de ficar fazendo aquelas coisas. Então eu comecei eu mesmo a inventar umas coisas na academia e fui chamada de doida, né? Porque eu acho que todo mundo que começa na CrossFit é chamada de doida nesse início. Eu já queria testar um monte de coisa. Aí tinha a TRX na época que tava bombando. O Kerobel ali, meio que, né, disfarçado, mas já tinha um treinamento de Kerobel. E aí eu comecei a procurar na internet. Mesmo que todo mundo fez a mesma coisa, né? Começou a procurar na internet, treinamento insano, caí no CrossFit. Aí eu comecei a ver o CrossFit, aí nisso, na época, assim, depois de alguns anos, lógico, né? Em 2011, a CrossFit Jundiaí já cogitava a abertura. Aí fui pesquisando, encontrei a Vivian e a Anitta e descobri que elas iam abrir um box e comecei junto com a CrossFit Jundiaí nessa época mesmo. Final de 2011 ali, começo de 2012, eu já entrei junto com elas, não tinha nem todo o piso ainda no chão, tava chegando o remo e eu já tava iniciando ali com elas ali duas vezes na semana, porque na época não tinha muito horário, eu ia duas vezes na semana treinar.
Essa coisa dos educadores físicos de antigamente, quando começaram a descobrir o CrossFit, eu acho que tem uma coisa que é em comum, acho que em todas as pessoas que foram as responsáveis pela primeira chegada do CrossFit, a chamada do CrossFit, que era que o pessoal era meio louco, né?
É.
Nenhuma pessoa normal naquela época se interessava muito pelo CrossFit.
Não, porque na maioria das vezes você tinha que fazer o tal do Tabata na primeira aula, né? E a primeira aula de iniciação eu iniciava com o Tabata de agachamento. Não sei se todo mundo do Brasil que iniciou nessa época fez, mas eu, assim, a minha primeira aula também foi o Tabata, né? E ali você ou você ama demais ou você odeia, né? Ou você continua e você fala, isso aqui não é pra mim, vai tomar naquele lugar e vaza, né?
É, eu também, o meu primeiro ódio no CrossFit foi um Tabata, porque eu fiz a minha capacitação lá com o Joel. E ele sempre fazia o primeiro dia lá, pra finalizar o primeiro dia, esse Tabatinho aí, desgraçado. Que eu também vinha da musculação, né? Também, mesma coisa que você, assim, acho que se pegar, são as mesmas características que a gente descobre nas pessoas quando a gente bate um papo, que naquela época que todo mundo trabalhava com musculação, aí tava meio de saco cheio, tinha umas ideias diferentes e a musculação às vezes nos limitavam muito, porque se hoje já tem um espaço da academia, ele é meio tradicional, né? Você não consegue fazer muitas coisas diferentes, imagina naquela época, né? Ainda mais com umas loucuras dessa.
Nossa!
Hoje ainda as pessoas...
Se você saísse do aparelho, você não voltava
hoje
mais,
hoje ainda,
né?
As pessoas veem algumas coisas diferentes na academia, porque o treinamento evoluiu muito, né? Principalmente a musculação também evoluiu muito, mas naquela época não. Você via a galera fazendo... Eu lembro que a gente fazia aquelas barras com pull-up na academia, os caras davam risada, falavam que a gente tava roubando, porque tava pegando impulso. Era uma coisa muito engraçada naquela época. E era difícil, às vezes, explicar pras pessoas que era um método diferente, porque também não tinha muita comprovação, a galera não sabia o que era, e a gente teve que fazer... Eu falo a gente porque eu comecei um pouquinho também mais ou menos nessa época. Você começou antes de mim, mas eu comecei mais ou menos também nesse período aí. Que a gente tinha que fazer aquele trabalho de formiguinha, né, cara?
Sim.
Eu lembro que eu pegava as pessoas no colo, falava, vem cá, meu filho, vamos conversar. CrossFit é assim, assim, assado. Mas aí aquelas perguntas que, né... Que
a explicação mesmo do CrossFit, o discurso sempre era o mesmo, né?
A gente pegava uma hora que eu não aguentava mais falar a mesma coisa.
Aguentava.
Eu lembro que naquela época, quando a mídia começou a aparecer muito, né, cara? Então, direto tinha uma televisão ou rádio da cidade, alguma coisa, que chegava sempre com as mesmas perguntas. Aí eu falo assim, cara, vida de famoso deve ser muito chato, porque os caras devem responder sempre a mesma pergunta. E aí o pessoal falava, que é CrossFit? Você tem que explicar que era movimentos funcionais, puta, aquela conversinha, e falava. Mas assim, foi um período bacana e eu acho que você principalmente, eu coloco você, eu acho que uma vez eu tava conversando com a Luana, que era um episódio aqui do podcast que a gente fez, que acho que as primeiras meninas, assim, pra valer, eu lembro que eram poucas, que eu lembro que as meninas head coaches mesmo que tinham na época e trabalhavam com CrossFit, eu acho que eram a Vivian, né? Eu lembro que tinha a Vivian, tinha a Anitta, tinha você, depois minha irmã começou. Eu lembro que tinha uma menina do Rio, acho que é a Lívia.
A Débora Diegas, ela... também às vezes arriscava umas aulas. A Cris do Rafa.
Sim, então, tinha as meninas eram muito poucas meninas na época, né?
Era, dava pra contar na mão quantas tinham.
E eu lembro que o primeiro campeonato de CrossFit que a gente foi assistir, que foi o primeiro TCB que eu fui assistir, não foi o primeiro TCB, porque eu acho que o primeiro foi em 2009 ou 2010, alguma coisa assim, ou 11, eu não lembro. Eu fui no de 2012, que foi o primeiro campeonato. E lá, quando a gente... Que eu tive o primeiro susto que aquele, assim, aquele meu primeiro impacto e falar assim, mano, as coisas que essas meninas fazem. Porque a gente tinha aquele, aquela ideia, né, antigamente, que as meninas faziam ombro na musculação com um halterzinho de 2 kg, não fazia nada de braço, não fazia nada daquilo. Então, quando eu comecei a ver as meninas que naquela época já despontavam, e as atletas mulheres naquela época já eram atletas que já vinham de outros esportes, né, então elas já vinham com o corpo já preparado pra aguentar o baque do treinamento de crossfit, que era maluco naquela época, tudo errado, né, a maioria das coisas eram erradas naquela época, porque a gente não sabia
era o
que fazer,
de
né?
Sala, depois a gente sempre falava assim, agora vamos fazer esse ódio aqui pra aumentar o volume.
Era o que gostava de fazer,
escolhia,
né?
Na hora, escolhia na hora.
E aí eu lembro que eu fui na primeira competição e eu via a galera subindo na corda, as meninas subindo na corda, e falar em subida de corda, você é especialista, né? A melhor descida da corda. Subida, não sei, mas a descida igual a sua, eu não vi até hoje dentro do CrossFit. Então, assim, foi difícil naquela época para as meninas quebrarem essa barreira, Cacau, de mulher atleta num esporte de força, porque era difícil às vezes você trazer as meninas pra competir crossfit, porque as meninas não tinham muito essa cultura de que mulher também faz força, de que mulher pode fazer muita coisa que o homem faz, porque teoricamente não, porque o homem é mais forte que a mulher e as mulheres não se viam nos esportes de força, era muito difícil. Então naquela época foi difícil trazer as meninas pra treinar com esse intuito de ser uma atleta de competição?
Olha, foi bem difícil, porque quando a gente foi no primeiro Regionais em 2013, que era eu, a Vivi, a Dani, a Tanabe, né, correndo, Reinaldo, o Alê e o Samuel, a gente não tinha meninas que quisessem competir. Na verdade, a gente tinha até poucas mulheres no box, né, nessa época aí. E o que mais difícil foi encontrar mulher. Na verdade, acho que até hoje é difícil, assim, a gente vê bastante mulheres, assim, principais no TCB hoje em dia, né? Mas até 2014, por aí, era muito difícil de encontrar mulher, principalmente pra equipe. Eram pouquíssimas mulheres, porque as mulheres que tinham, que eram mais fortes e que conseguiam fazer melhor os movimentos, elas optavam pro individual, né? E eu lembro que para encontrar 3 mulheres para uma equipe era muito difícil, era difícil assim, era tipo loteria. Hoje em dia são só 2 mulheres, né? Que hoje em dia também é mais fácil. Mas 3 mulheres, homem tinha muitos, mas 3 mulheres num time que pudesse equilibrar o time mesmo era mais difícil de encontrar. Era bem difícil. Mas essa cultura aí de mulher não conseguir fazer força e que mulher vai ficar com braço de homem ainda existe até hoje. Ainda há esse preconceito aí. Eu tô tentando ainda manter e continuar fazendo força, mas tá meio difícil agora.
Eu lembro que...
Mulherada, não precisam se preocupar. Vocês não vão ficar com braço de homem, a não ser que tome um aditivo mais forte, né?
A gente pode até falar desses aditivos mais pra frente, mas voltando a essa coisa de braço mais forte, eu lembro que quando a gente fazia, né, nas nossas primeiras etapas lá do Tribo Games... Inclusive, você participou de várias vezes aqui com a gente no Tribo Games. Eu lembro que uma vez a Débora Diegas foi pra...
Nossa, era muito divertido.
A Débora Diegas chegou lá, mano. E a Débora Diegas, ela é alta. A Débora Diegas é forte. Eu lembro que ela fez uma foto fazendo bíceps assim. Tipo, as meninas olhavam o braço dela assim e falavam, você é louco, não sei o quê. Então, pô, então a Débora também foi uma das atletas assim que influenciaram bastante as meninas aqui da tribo. E eu lembro que nessa época, já voltando nessa época do Tribo Games, assim, que a gente tinha um esquema que a gente trazia alguns atletas ou algumas equipes que a gente conhecia o pessoal, que eram os atletas de que tinha destaque na época, para os alunos nossos conhecerem, né? Porque antigamente tinha essa coisa de a galera... A competição antigamente era mais forte. Eu acho que hoje essa coisa de... Nas competições de crossfit, acho que começaram a perder um pouco o interesse para esse público que treina no box hoje por lazer. Qual é a sua visão em relação a isso, Cacau? Porque antes eu lembro que o Open era muito mais legal, era muito mais bacana. E hoje eu acho que o pessoal tá levando o crossfit mais pro lado de estética do que mais um treino. Eu acho que perdeu um pouco essa coisa da essência do crossfit, de tá se testando e competindo, e a galera tendo muito interesse em conhecer os atletas. Até mesmo o TCB, a gente vê que cada vez mais tem um volume de gente, porque o esporte tá sendo cada vez mais praticado, mas você vê que o pessoal hoje torce diferente do que da época quando a gente começou o crossfit. Eu acho que hoje tá muito mais protocolar as coisas do que realmente aquela paixão que a gente tinha no começo. Você consegue ver também essa diferença em relação ao crossfit de antes e ao crossfit de hoje?
Sim, a última vez que eu competi foi em 2016. Eu fiquei entre as 16 do TCB, as 16 melhores. E já ali naquela época eu já sentia já que tinha mudado bastante, porque antes uma se ajudava, né? Eu lembro que uma vez uma competição em um All-Star Games, a Joyce me ajudou muito naquelas competições lá. Eu tava em segundo até a última prova. Na última prova eu caí em quinto. Também por causa daquela época que eu descobri aquele negócio do coração. Mas também a gente pode falar nisso num outro... depois. Que é uma outra história, mas é um pouco mais longa quando eu descobri aquele negócio do coração lá e tal. Mas naquela época, eu já... Em 2016, no último TCB, eu já percebi isso. Que você chega pra ajudar atleta, às vezes a pessoa que você já terminou, a pessoa acha que você tá zoando, sei lá. É um sentimento diferente, assim. Não sei se ela tá pensando, ó, o que você tá fazendo aqui? Ou então ficou com raiva porque eu acabei antes. Eu, até hoje, assim, eu vejo a galera competindo e falo assim, nossa, eu quero ficar igual essa daí de novo, eu quero voltar. Eu tenho vontade de voltar a competir de novo, que agora eu vou ser master, né? E eu sinto essa diferença das pessoas, assim, quando você tá bem, né? Parece que a pessoa não tá gostando de te ver bem ali e não quer que ela te ajude. Que na época que eu, igual eu te falei, do Monster Games, eu tava ali lado a lado com a Joyce numa última prova, que ainda teve Fran, que foi o meu melhor tempo naquela época. E ela ficou ali o tempo todo do meu lado, me ajudando, não deixando eu parar, e continuava isso, porque ela já tinha acabado, tipo, um minuto na minha frente, e ela voltou pra me ajudar. Então eu não vejo mais isso em competição. Eu sinto que as pessoas estão muito individualistas agora. Não tem aquele calor, né, de, ah, vamos se ajudar, vamos, né, crescer. Porque eu vejo em competição, cada prova é uma prova. Se essa prova for boa pra você, pode ser que não seja boa pra mim. E se tiver alguém me incentivando que é melhor do que eu, é mais fácil de puxar. Quer dizer, eu penso assim, né? Que sempre tem que ter alguém melhor do que eu ali pra me puxar nas provas que eu tenho mais dificuldade. E é isso que eu não sinto mais hoje em dia, assim. Eu vejo que as pessoas estão vendo como rivalidade do lado ruim e não do lado bom, né? Eu vejo que tá mudando. Eu já percebi, mesmo nessas competições, mesmo assistindo as competições de agora, né? De uns 2-3 anos pra cá, que esse sentimento mudou bastante, assim. Não sei se é ego, né?
Eu acho que o fortalecimento das mídias sociais acho que foi um dos principais fatores que trabalharam contra, né, esse desenvolvimento que a gente vinha lá desde o começo. Porque essa coisa do ego que você falou, mano, puta, isso daí é uma coisa que eu também não tenho muita paciência, viu, Cacau? Eu já até cheguei a comentar, tipo, não sei se foi aqui num episódio ou num bate-papo com alguém. Eu lembro que ano passado eu tava no TCB e aí eu tava na área de aquecimento lá, né? Que tava com os atletas lá na área de aquecimento. E chegou o Arthur Machado. Pô, Arthur Machado é das épocas, das antigas também. Aí eu lembro que ele chegou lá na área de aquecimento, cara, porra, ninguém, tipo, os caras tudo lá, a galera da nova geração dos atletas, é lógico, lá é um ambiente que eles estão concentrados pra ir pra prova, também não tem muita risadinha, não tem muito nada, mas eu via que nego passava perto do Arthur Machado meio que olhando pra ele assim, com puto, um olhar de superioridade, e o cara, às vezes, só tá lá por conta de atletas como o Arthur Machado, como o Thiago Reck, como o Thiaguinho, como uma galera que começou lá quando era osso, Lupa, que era uma galera que tava lá no começo, que roeu o osso e fomentou esse caminho pra hoje as competições terem essa importância. E eu vejo que as pessoas, elas não estão muito pré-dispostas ou estão dispostas a reconhecer muito isso, sabe? Eu acho que eles, aquela coisa da camaradagem que você falou que teve com a Joyce e vários momentos a gente via isso. Eu lembro nesse TCB que a gente foi, que foi o momento que mais me marcou no CrossFit, que foi quando a Andrea Naves tinha uma prova que era subida de corda. Eu não lembro qual
2012.
Prova. 2012. Tinha uma prova que subia a corda. E aí eu lembro que a Andrea Naves regaçou a mão na corda, ela destruiu a mão na corda.
Ela não conseguia subir, né?
Ela conseguia subir na corda. E aí eu lembro que ela parou e sentou e falou, desisti. Aí eu lembro que a torcida e as meninas, entre um movimento, eu dava pra ela e falava assim, pô, vamos. Aí eu lembro que ela levantou pra fazer a prova, pra fazer a corda dela. Eu lembro que todas as meninas estavam competindo, elas estavam competindo. Você tava nessa bateria, eu acho. Eu acho que todas as meninas pararam, não fizeram mais nada, só pra incentivá-la a subir na corda. Aí a hora que ela subiu na corda, eu lembro que todo mundo comemorou e tal, e aí continuou o ódio e tal. E eu lembro que ela arregaçou a mão, ficou tudo suja de sangue. Eu falei, cara, tipo, onde você vê isso? Tipo, as meninas pararem de... a prova delas pra incentivar uma outra. Então acho que foi o momento. Ainda eu lembro que eu olhava na arquibancada, tava a Marília, minha esposa, a Luana, umas meninas estavam com a gente tudo chorando. Falando, ah, larga a mão dessas menininhas, estão chorando. Então, assim, foi um momento muito bacana que, cara, você vê que ainda tem uns atletas das antigas que eles têm ainda uma amizade, ainda se ajudam em alguns momentos, mas eu acho que bem menos naquela época. Eu acho que é difícil explicar a gente falar assim, né, Cacau? Porque eu acho que a principal mudança foi, assim, aquela coisa do ambiente, do você sentir como era antes as competições de crossfit, a galera era todo mundo muito amigo. E, cara, às vezes você ficava horas conversando com o pessoal e trocando ideia, trocando figurinha. Eu lembro que como coach, eu sempre fui muito curioso e eu nunca tive presente no centro mesmo, que era naquela época São Paulo ou BH, que eram os dois lugares que tinham os atletas estavam... tenham mais número de atletas e tal, e vocês tinham uma coisa, que vocês se juntavam muito final de semana pra treinar junto, pra estudar, os treinadores trocavam muita ideia, e eu tava em Araraquara, interior de São Paulo, e depois aqui pra Minas, interior de Minas, eu não tinha essa oportunidade de estar tanto com vocês o tempo todo, e aí toda oportunidade que eu tinha de competição ou algum curso, eu lembro que eu colava nos treinadores da época, mano, eu ficava, tipo, muita pergunta, e perguntando muita coisa aí, como faz, e a galera sempre disposta a ajudar, cara, eu lembro que o pessoal da BH me ajudou muito, sempre me ajudou muito, o Luiz, o Léo e o Cadu. Eles sempre me ajudaram bastante, cara. Quem mais me ajudou também, o Lupa me ajudava muito. O Thiago Reck foi um dos caras que mais me ajudaram. E aí eu percebo que hoje, quando às vezes as pessoas falam, vêm comentar alguma coisa com você, às vezes nem perguntar. E aí você vai falar um pouquinho da sua experiência, contar alguma coisa pra tentar ajudar, as pessoas não recebem isso como uma ajuda, cara. Eles acham que você tá querendo fazer graça, foi o que você falou. Várias vezes o pessoal vinha comentar comigo.
Eu sinto isso também,
Às vezes o pessoal vem comentar comigo, às vezes em algumas competições menores que a gente vai pra levar os alunos e tal, sempre tem uma galera que vem e fala assim, ai, que eu não sei o que, algum atleta, aí você começa a contar um pouquinho e fala, ó, eu faço assim, ou eu faço assado, como que você faz? Né, pra gente trocar uma ideia. Porra, o pessoal não entende muito não, cara, eles acham que você tá querendo aparecer.
Não, ninguém
aparecer,
quer dividir,
cara.
Acha que você, ou então acha que você tá querendo roubar a estratégia do outro, se você falar, você vai começar a ser melhor do que ele. Eu acho que esse pensamento aí, eu também sinto até hoje, até dentro do meu box. Às vezes os alunos não querem dividir alguma coisa porque acham que você vai comentar com outro que é... Mesmo esses desafios que a gente faz dentro do box, sabe? Às vezes eu vejo aluno competindo com a gente, que é coach, assim. Querendo bater tempo, fazer melhor. Eu falei assim, gente do céu, se vocês forem bem, é melhor pra mim, porque vocês vão me puxar, né? Falar, opa, olha lá, não tá tomando o pau dos alunos, é? E é isso que eles não entendem mais, né? Não tem essa... Igual você falou, essa troca, né? O pessoal, sei lá, não sei se é egoísmo, se é a pessoa que é muito individualista, ou não sei o que acontece, ou essa é a mídia, que acha que você vai tirar likes dele.
Mano, hoje em dia as coisas estão muito...
Esse negócio de like aí...
As coisas estão muito sendo direcionadas e a galera tá fazendo tudo por like, né, velho? Naquela época, antigamente, tinha malemão um Facebook e ainda a gente tinha...
Mal a gente filmava as coisas.
Não filmava. Eu ainda lembro que uma das coisas que a CrossFit sempre cobrou da gente naquela época era que a gente filmasse os treinos, filmasse os movimentos e postasse, né? Eles eram uma exigência deles. Não exigência, mas eles, no level 1, eles pediam pra gente fazer isso e tal, porque era pra ajudar a... Determinar o crossfit aí, então o pessoal tava já naquela época tentando usar muito a mídia social. Mas hoje, cara, estraga muito essa coisa, tipo, a galera vai lá, posta o seu treino inteiro, ele pega a sua melhor série de 15 segundos e aí posta no Instagram. E outra coisa que eu perco muita paciência, cara, é atleta que tem, tipo, tem atleta hoje, Cacau, que eu vejo. Eu falo atleta porque se a pessoa se considera atleta, então eu falo atleta que é pra ela aguentar a pressão do que é ser um atleta. Porque às vezes, é lindo ser atleta e não sabe como é a responsabilidade de ser um atleta. E aí eu vejo o cara com 10, 12, 20 patrocinador, cara. Aí eu falo assim, aí o patrocinador da pessoa é assim, o patrocinador, tipo, o açaí não sei o quê. Aí o cara dá um açaí pra ele por semana, ele vai lá e põe a publicação e põe, meu patrocinador, o açaí. As pessoas hoje são muito burras, velho. Eu falo isso pra quem eu conheço, a galera aqui de Poços, meus alunos, até lá de Araraquara, quando eu converso, eu falo assim, mano, valoriza um pouco o seu trabalho, velho. Pô, o cara te dá uma meia, e aí você fala que, você vai lá e põe 200 posts do cara, meu patrocinador.
Faz um agradecimento, todo mundo fala que é patrocinador. patrocinador.
É, o cara, tipo, as pessoas acham que quanto mais patrocinador, mais, sei lá,
visualizações, é, mais seguidores e mais sei lá o quê.
As atletas de verdade, mas, hoje, acho que eles estão... São poucos, né? Seria assim, quem é os pica mesmo, até as top, que ele vem mantendo, assim, lógico que todo ano surge uma nova geração de atletas e tal, mas você vê que os atletas daquela época lá, Anderon, tipo, tava vendo a prova do TCB agora, o Anderon estava em primeiro e tava ganhando a bateria, possivelmente, quem estiver ouvindo vai estar ouvindo depois do TCB esse episódio, né? Vai ter visto lá a colocação final, mas eu acho que o Anderon, tipo, vai ser campeão. E o Anderon tá desde o começo lá, 2014, eu acho, 13, quando ele começou a competir, e tá até hoje.
É, se ele ganhar esse ano, ele vai ser São cinco anos já.
Então, tipo assim, você vê que os mesmos atletas continuam nessa mesma pegada. E eu acho que, assim, a quantidade de atletas que vem surgindo vem sendo cada vez menor. Porque, cada vez menor, assim, em proporção, né, Cacau? Você vê que antes a gente tinha muito menos pessoas que treinavam crossfit. E surgia muito mais atletas do que acho que hoje. Porque hoje as pessoas não se preocupam em ser atleta. Em treinar duas vezes por dia, se for preciso. Em descansar, isso aqui. As pessoas se preocupam em ter um like. E aí eles não querem sofrer, eles só querem a parte boa. Então você vê que não tem muito atleta casca grossa, cara. Eu lembro que um período atrás, você pode até falar em relação a isso, eu lembro que antigamente, né, 2015, sei lá, 16, que você falou, qualquer oportunidade que a gente tinha de conversar com um gringo ou em alguma palestra, algum curso de um gringo, era sempre a mesma pergunta.
A gente ia.
Você acha que os atletas brasileiros têm chance de competir lá fora? E era sempre a mesma pergunta e a ideia era assim, a projeção que a gente tinha é que a gente conseguiria mais atletas do que hoje. Hoje eu acho que só tem o Guimalheiros, que é um cara que provavelmente consegue chegar lá pra brigar com a galera de elite mesmo no mundo. E você não vê mais, e eu não vejo muita perspectiva de muitos atletas chegarem no nível do Guimalheiros, porque as pessoas não se preocupam muito em quererem ser atleta, eles se preocupam só em ter status. É chato isso, né, cara?
Então, o que eu vejo também, Caio, tirando um pouco dessa ponte que você falou, é que eu sinto que as pessoas estão muito preguiçosas, né? Muita preguiça, assim, pra você competir, você tem que treinar direito. Você tem uma hora e meia pra treinar, você não vai fazer uma série e já postar aquele treino na internet. Meu, treina, ou então deixa lá o celular gravando, depois você seleciona. Não, o que eu vejo, até mesmo no box, é que as pessoas fazem uma série e já põe no Instagram. Aí fica tipo 5 minutos descansando. Meu, já acabou o treino, entendeu? O treino já era. E pra você treinar pra competir, você tem que largar o pau, né? Você tem que, igual você falou, até mesmo duas vezes por dia. As pessoas me perguntam, por que você não volta a competir? Eu recebo muitas mensagens. Agora com o TCB, um monte de gente mandou mensagem perguntando, saudade de ver você competindo. Nossa, você tinha que estar aqui na arena, não sei o quê. Tal prova ia ser melhor pra você. Mas, gente, hoje em dia, depois dessa loucura, dessa pandemia aí, eu preciso treinar. E se eu não estiver conseguindo treinar direito, você vai competir que jeito? Tem como você competir sem treinar? É muito difícil. Nossa, ainda mais recuperação das provas depois.
Eu sou um cara que sempre te enchiu o saco, né? Ele falou, cara, volta a treinar, volta a competir e tal. Mas eu entendo. E aí, eu entendo por quê. Porque você é mãe, né?
Sim.
Foi o principal motivo por você ter dado uma segurada, né, nas competições. E aí, vamos falar um pouquinho disso, Cacau. Porque eu acho que muitas pessoas hoje estão começando a ver várias, quanto mais ainda, grávidas treinando crossfit. E ainda existe aquele questionamento. Nossa, não é perigoso isso, aquilo? Conta um pouquinho da sua experiência de estar, né, na sua gestação, de como foi, se você treinou, não treinou, até quanto tempo perto da sua menina nascer que você treinou. Conta um pouquinho essa parte pra galera aí, porque eu acho que vai ser interessante.
Ah, legal. Bastante mamães também me perguntam sobre esse assunto. Então, eu competi, igual eu falei, até 2016, foi minha última competição. E em agosto de 2017, a Laura nasceu. A Laura nasceu em agosto de 2017. A minha gestação foi uma gestação tranquila, assim, nas histórias que eu vejo de algumas grávidas por aí, nossa senhora, eu fiquei no céu, assim. E eu descobri a gravidez, eu tava treinando pra competir, e eu ia competir o Monstar. Na época, o Monstar tinha a primeira fase no começo do ano, e depois tinha no meio, pro final do ano, né? Então eu tava treinando pra competir o Monstar, na época. E aí, quando eu descobri, me caiu o chão, né? Falei, nossa, meu Deus, o último treino que eu fiz, teve uma caralhada de muscle up ainda, muito peso. E aí eu parei, quando eu descobri, pra fazer todos os exames, fiz, tava tudo certo. E aí eu esperei um mês aí pra ver se, né, não acontecia nada, né? Porque os dois primeiros meses são os complicados, né? E depois eu voltei a treinar, assim... Lógico, não perguntar, mas eu posso treinar crossfit grávida? Você pode treinar o que você quiser, desde que você esteja fazendo atividade física antes de estar grávida, né? Não adianta você, que você é sedentária, trabalha no escritório, e aí você tá com 3 meses de gestação, quer começar o crossfit. Você até pode, mas tipo, vai ser aquele negócio bem levinho, assim, que você não vai nem pegar na barra, né? Então, é melhor você fazer uma atividade física que você tá acostumada antes de você ficar grávida, pra depois você iniciar o crossfit, se você não fez antes, né? Porque é mais seguro, né? Então, não adianta você ficar... Porque também tem a questão da frequência cardíaca, né? Você tem que... Quem não tem noção, assim, do batimento e do seu de condicionamento, você tem que trabalhar com um frequencímetro, né? Porque o seu batimento não pode subir muito. Então, eu treinava com o frequencímetro, mesmo sabendo o meu grau do condicionamento. E eu peguei uma dica da Anitta, que era aquela que... Se você conseguisse fazer o treino conversando com alguém, é porque você tá bem ainda, o batimento não subia. Então, eu fazia isso. Então, enquanto eu estivesse conseguindo conversar, eu continuava o treino e eu fiz tudo. A única coisa que eu parei quando eu completei 5 meses de gestação foi parar de pendurar, por risco de queda, né? Então eu tinha medo de cair, mas eu fiz pull-up e pé na barra até os 5 meses. Aí depois com essa questão de ficar com medo de cair, e aí. Mas eu treinei até o 8º mês de gestação. Quando eu completei, até 32 semanas eu treinei.
E você sofreu algum tipo de preconceito dessa coisa de... Nossa, você é louca ficar treinando, aquela encheção de saco? Porque eu lembro que você falou da Anitta. Eu lembro que a Anitta foi a primeira grávida, assim, que eu vi. Que eu lembro que ela tava com uns barrigão. E aí eu vi ela postando um vídeo treinando. E aí eu lembro que pessoas compartilhavam na época, que não faziam parte do crossfit, compartilhavam assim... Esse povo do crossfit é todo louco, ela tá fazendo mal pro bebê dela e não sei o quê. E aí você ouviu muito isso?
Ouvi muito, não tanto quanto a Anitta, mas eu ouvi, era só postar alguma coisa. Eu não coloquei muitas postagens porque era colocar, era trilhões de gente falando e me xingando e metendo a boca, né? Então eu não postei muita coisa assim na minha gestação, principalmente quando eu tava no final. Como eu treinei até 32ª semana, a Laura nasceu de 37. Então eu treinei até a 32ª, porque depois eu não conseguia mais dirigir, né? Então eu fazia a caminhada onde eu morava, no condomínio onde eu morava, e fazia algumas coisinhas lá, mas o sono pegou bastante, assim, no final, assim. Nossa, eu lembro que eu dormia demais no final. Então eu parei de dirigir depois dessa época aí por causa disso, né? Uma que eu já tava andando que nem uma pata, né? Porque ela encaixou de uma forma que minha perna não fechava mais. E também por causa do sono, né? Tinha muito sono. Nossa senhora, eu dormia encostada, eu tava dormindo, tava... até roncava.
Cacau, você teve algum medo nesse seu processo de treinamento na gestação?
Medo de que eu não conseguisse ter um parto normal, que era a minha vontade. Então, pra você ter um parto normal e você conseguir manter essa vontade, você precisa ter um condicionamento bom também, porque parto normal não é aquela coisa... É facinho, eu vou sentir dor e beleza, né? Você tem que se preparar, né? Então eu queria que meu parto fosse tranquilo, queria ter um parto normal, não queria entrar na cesárea de jeito nenhum. E aí eu... Porque eu tenho muito medo de corte, de anestesia e tudo mais. Mas eu me preparei, na verdade, especialmente pra ter um parto normal tranquilo, assim... Tanto que meu trabalho de parto foi super rápido, deu 6 horas.
Foi rápido. Foi rápido porque a Má também, ela teve o mesmo pensamento que você, treinou, fez tudo certinho pra conseguir fazer o parto normal. E ela conseguiu, foi uma guerreira. Só que o dela durou acho que 13 horas, 12, 13 horas.
Nossa.
E eu lembro que ela fez...
Eu tava preparada pra 15, viu? E ela... Tava preparada pra 15.
O Cacau, e ela fez muita força. Eu lembro que assim, que depois passou o parto, né? Quando faz o parto normal, a recuperação é mais rápida e tal. Eu lembro que ela ficou, sim, tipo assim, dolorida por muito tempo. Ela falou assim, cara, parece que eu treinei o dia inteiro, que ela ficou inteira dolorida porque de tanta força que fez e tal. Então, realmente ajuda bastante. E assim, pra criança também faz muito bem, né, Cacau? Como que você via a diferença? É óbvio que eu vou falar aqui, então espero que as pessoas não entendam de uma forma errada, mas porque a gente nunca... Tem uma coisa que pra quem é pai, isso é fato, que não existe essa comparação de filho, o seu filho com outro filho, de outra pessoa, né? Então você fala assim, ah, meu filho faz isso. Cara, isso não existe, né? Quem é pai sabe essa comparação. comparação de um com o outro é coisa de pessoas de fora que nunca passaram pelo processo de maternidade e paternidade. Mas eu percebi, assim, na Antonella, quando ela nasceu, que o parto normal ajudou muito ela em relação a, como eu posso dizer, o desenvolvimento primário dela, aquela coisa assim, neném muito esperto, neném muito durinho. Eu não sei se isso tem uma relação muito profunda com por ter sido parto normal ou não, mas eu percebi que a Antonella, o processo inicial foi muito bacana. Com a Laura foi também assim?
Foi. Além, eu tomei muito cuidado ainda com a alimentação também, porque eu tinha morrido de medo desse negócio da tal cólica que os bebês tinham, mas a Laura foi super... Eu senti também que ela teve um desenvolvimento muito bom, assim, dos 3 primeiros meses. Ela acordava de 3 em 3 horas pra mamar, mas foi a única coisa, assim. Ela não era uma criança que chorava demais, não tinha dificuldade pra dormir. E eu achei que, nesse ponto de vista, melhorou bastante, sim. Ela foi... Até hoje, assim, ela é uma criança tranquila, assim, ela não tem dificuldade, assim, pra fazer as coisas. Eu senti que na questão dessa que você falou do parto aí, ajudou bastante, sim. Eu acho que ela teve um desenvolvimento muito bom. E eu também, né, de voltar e tal. Assim, eu sinto um pouco dificuldade na parte do core, mas eu acho que toda mãe sofre isso, né? Então... Ainda mais com essa pandemia que veio, eu fiquei 110 dias sem fazer nada. Eu acho que foi o pior do mundo, assim. Eu nunca fiquei tanto tempo parada na minha vida.
Porque também tem algum outro receio, que às vezes eu vejo as mulheres comentando, quando a gente conversa e tal, que assim, eu não quero, às vezes, engravidar agora, porque depois eu nunca mais vou conseguir voltar a ter o desempenho que eu tenho hoje, ou a fazer as coisas que eu faço hoje, meu corpo vai mudar e não vai voltar mais. E você, né, não voltou a competir como atleta, assim, de alto rendimento como antes, mas você voltou suas atividades. Existiu essa diferença com você ou alguma dificuldade que você encontra hoje? Já que tem a idade também, né? Porque você já falou que vai ser master daqui a pouco, então você já tá véia.
Oxi, tô véia pra caramba, vou ser master véia. 40 depois do ano que vem.
Tá louco, você não presta. Quantos você tem, Cacau? Você quer falar? Pode falar?
Posso, lógico. Eu já tô me preparando pro Master 40 mais, eu faço 39 agora em dezembro.
Ah, você é quase minha idade, então eu também não posso falar que você é velho, porque eu também vou fazer 38 agora. Mas então, fala pra galera assim, você conseguiu manter, voltar o ritmo de treino? Ou se não conseguiu, como que foi essa volta aos treinos de CrossFit?
Sim, primeiro eu não voltei ainda a competir, porque tem vários fatores que influenciaram também, né? Um é porque eu optei ser mãe, e mãe tem que trabalhar e tem que fazer as coisas em casa, né? Porque o corpo muda bastante, mas você consegue voltar se você colocar sua rotina, sua vida em ordem, né? Eu tava até colocando a rotina em ordem, mas aí veio esse negócio de pandemia, não conseguia mais pro box fechado, não conseguia treinar. E em casa, quem é mãe sabe que não consegue fazer nada, né? Não dá. Você vai começar ali, a criança já monta em você, quer brincar de cavalinho, quer atenção.
E a Laura é atentada, né?
Nossa, ela é demais, mano. Ela não para um segundo. Eu comprei até um pula-pula pra ela deixar na minha sala, porque caiu do sofá, bateu a cabeça de tanto que pula naquele sofá lá. E então, em casa mesmo, acho que o que mais me aumentou a dificuldade, assim, de voltar a treinar e a competir foi esse negócio de ficar parado nesse negócio de pandemia aí, que não vamos falar nada disso, porque sempre vai abrir polêmica, mas a política sempre vai entrar como polêmica na vida de todo mundo. Então, não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa questão, não vou falar nada disso, mas... Como o box teve que ficar fechado, 110 dias eu fiquei sem fazer absolutamente nada. Engordando, né? Porque se você tá em casa, estresse, você come. E agora eu tô tentando emagrecer primeiro. Tô aí numa rotina aí pra dar uma emagrecida e voltar aos treinos, né? Porque a rotina ainda não consegui voltar pra treinar legal, assim. Tô treinando 3-4 vezes na semana só. E pra quem quer competir, é pouquíssimo isso ainda, né? Não dá.
Essa coisa de engordar também foi complicado, porque assim, pô, a gente dá aula, Cacau, já teve nosso box, tem nosso box, tudo. A gente não tem férias, né, cara? A gente só trabalha, trabalha e assim, trabalha 24 horas por dia. Então eu lembro quando começou a pandemia, vai ter que ficar em casa. Cara, eu lembro que a gente começou no meio de março, a gente teve que fechar aqui em Poços.
Puta desespero que deu, né?
Deu. E aí eu lembro, mas eu lembro que assim, as primeiras 2-3 semanas foi lindo. Porque eu nem tava pensando no dinheiro que eu não ia ter, nas contas que eu não ia ter dinheiro pra pagar. Eu tava conseguindo descansar, cara. Eu lembro que eu treinava. Cacau, acho que por um mês eu treinei todo santo dia, de segunda a segunda. E aí emagreci, e aí um monte de coisa. Aí eu falei, nossa, eu tô treinando. E aquela felicidade. aí começou. Porque na minha ideia qual era? Quarentena, antes ia ficar um mês fechado.
Sim.
Aí foi um mês fechado, um mês e meio fechado, 2 meses as contas caindo,
nossa,
aluno parando de pagar a mensalidade, perdendo aluno e não tendo dinheiro, a conta tendo negativo, usando cheque especial.
E você com a cabeça cheia, tendo que montar online, dando aula online, não sei o quê.
E aí você começa a entrar em desespero, você começa a comer, aí você começa a ter as suas fugas. Então as pessoas, até hoje eu não consegui voltar, assim, o físico. Eu não ligo muito pra isso, né? Eu não sei se você me conhece, sabe que eu sou meio porra louca. Eu nunca liguei muita coisa de estética, ter abdômen trincado, esses cacetes, eu não ligo muito pra isso, não. Mas eu tô num momento agora que, depois da pandemia, que eu fiquei realmente incomodado, porque, cara, eu cheguei a pesar um peso que eu nunca tinha pesado na minha vida. E sim, as pessoas falam, aí as pessoas começam a cobrar
eu
isso
também,
da gente, né? Porque a
eu
gente
também
é professor, né, Cacau? E aí o pessoal fala assim,
ai,
gente,
que desespero, gente.
E essa barriguinha aí, cair e tal. E eu descobri uma coisa que, assim, eu nunca achei, Cacau, que eu ia ter na minha vida, que é essa coisa da fuga. De realmente você buscar a fuga na comida ou buscar a fuga em alguma outra coisa, porque eu não. A gente nunca passou. A gente nunca teve muito tempo pra isso, né, cara? Acho que o pau torava e a gente
ia no embalo.
E a gente nunca teve muito tempo pra ter depressão. Óbvio que eu não.
Nada.
Pode ser que a gente até. Pode até ser que eu já até tenha tido algum quadro de depressão, alguma coisa, mas não sei, entendeu? Mas assim, porque a gente passa por dificuldades, né? Todo mundo passa por dificuldades. Mas essa coisa da pandemia foi muito difícil pra gente como treinador, cara. Porque a gente sempre. Apesar que eu nunca fui atleta, né? Então eu nunca tive essa coisa de zelar pelo meu desempenho. No meu box, todos os alunos sempre ganharam de mim. Então o pessoal até briga aqui. Todo mundo sempre ganha de mim. E eu falo assim, ó, quem perder de mim vai pagar burpe adicional, porque perder de mim tá de brincadeira. Então, mas eu realmente eu me senti muito mal em relação a essa coisa da pandemia. Então bagunçou bastante e até hoje eu não conseguia voltar. Principalmente pedalar de verdade, porque chegou num momento que eu tava mais pedalando do que treinando crossfit. E foi muito difícil e, cara, enfim.
Eu acho que o psicológico também influencia muito, né? Eu me senti ali nesse tempo dentro de casa, só dentro de casa, porque se o box tá fechado, as academias tá fechadas, a gente não tem trabalho, né? Como eu já tive box, eu não tava sem box, eu não tinha, então eu me vi ali, né, falando, pô, e agora? O que que vai ser, né? E aí o psicológico interfere muito, né? Então a cabeça tá ruim ainda, né? A vontade é grande, mas aí você começa a pensar nas coisas que você precisa fazer, né? Recuperar aquelas contas que tá atrasada e o seu filho em casa, e você tem que pensar nela. Então a cabeça tá meio bagunçada ainda, mas a vontade que eu tenho de voltar.
E o pior, acho que ainda, Cacau, é que a gente não tá livre disso, né, cara? Você sabe que a gente, tipo assim, ó, eu tô todo mês, cara, eu agradeço quando eu consigo fechar o mês. Ainda não consegui, desde aquela época, não consegui fechar ainda no azul. Mas enfim, essa é outra conversa, também não gosto nem de falar muito disso. Mas você fica naquela iminência de talvez fechar de novo e você fica tenso o tempo todo, cara.
É.
E você sabe que uma das coisas que eu percebi é que meu sono piorou muito depois disso, cara. Porque eu não consigo desligar muito. E realmente, assim, olha que eu faço terapia, isso me ajuda muito e me ajudou muito no período da pandemia. Eu acho que se não fosse isso, então, até um abraço pra Renata aí, minha terapeuta, que, cara, acho que me ajudou bastante em relação a isso. Mas é aquela coisa, né, Cacau? A gente tem que continuar e batalhar e fazer a nossa parte, porque, mano, ninguém sabe de nada, ainda mais agora que esse terrorismo que estão fazendo em cima da gente aí.
Pois
pra
é.
Pra quem tá ouvindo agora, não sei quando vocês vão estar ouvindo esse episódio, mas a gente tá vivendo aquele período de eleição, né? De prefeito e tal. E tá aquele zum 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 de que assim que os prefeitos novos assumirem, agora ou que passar a eleição, vão realmente começar a divulgar os números de casos e que vai fechar de novo.
A tal da segunda onda, né?
E a gente acaba já pensando, remetendo tudo que a gente já viveu e dá aquele medo e a gente começa a entrar em desespero de novo.
Sim.
Cara, mas enfim, vamos mudar isso aí, vamos mudar de assunto. E ô, Cacau, vou perguntar disso agora, porque eu tô com medo de passar o tempo aqui a gente não conseguir voltar nesse assunto. Você falou dados de quando você descobriu que você tinha aquele problema no coração. Você fica à vontade em contar pra gente o que aconteceu? Porque
claro.
Pode ser que aconteça com algumas outras pessoas, né? Isso, conta pra gente. Porque assim, ó, eu vou, antes de você falar isso só, eu realmente fiquei muito preocupado quando eu realmente descobri isso. Porque como eu fiquei sabendo que você tinha essa coisa aí? Foi no Monstar, que eu lembro que eu vi você saindo de cadeira de roda, cara, da arena. Eu lembro que eu fiquei desesperado quando eu vi você saindo de cadeira de roda. E ainda, como eu era coach, né, na época, tava lá com um atleta, eu tinha acesso, né, à área de aquecimento. Eu lembro que eu desci correndo, eu fui lá pra saber o que tava acontecendo. E aí eu cheguei lá da cadeira de roda, fui direto pra ambulância e não deixaram saber mais nada. Eu falei, mano, aconteceu com a Cacau, não sei o quê. E aí foi quando eu descobri que você tinha essa parada aí. Conta pra gente um pouquinho o que é que você tem e como você lida com isso e como você faz essas coisas aí.
Sim, isso aí foi diagnosticado pelo Dr. Ribas, né, que ele me ajudou a me recuperar. Eu até tô cogitando a ideia de voltar aí com ele pra gente fazer uma série de exames pra gente poder ver da onde que eu posso partir agora, já que eu tô tentando voltar, né, e quem sabe conseguir, né? Então, foi exatamente nesse ano aí do Monstar, não sei se foi 2014. Acho que foi esse Monstar aí que eu falei da Joyce.
Foi faz tempo. Porque era aqueles Monstar que tinha... Era os Monstar pra valer, né? Que depois virou Várzea. Mas aqueles que tinham aquele Qualify Online, que era um pouco...
Foi dos primeiros que aconteceu,
Foi dos primeiros. Que tinha os atletas gringos que vinham e tal.
Isso, foi na época que veio o Invictus pra cá, que eu ainda fiz o camp deles. Foi nesse Monstar aí que o pessoal do Invictus veio. E aí... Nessa última prova mesmo que eu comentei, que a Joyce me ajudou, que teve a Fran e tal, eram dois odds seguidos, né? Que era muito cardio. E aí, tipo, eu falei, não, eu vou pro tudo ou nada e fui, né? Então eu tava em segundo até chegar essa última prova. E aí depois que acabou essa prova aí, eu caí pra quinto, no geral. E quando eu tava nas últimas séries, sei lá, não lembro nem qual que era a sequência também, tinha box jump, tinha dumbbell snatch, eu acho, alguma coisa assim, uma combinação aquelas que o cardio nunca estabiliza, ele só aumenta. Era aqueles movimentos assim. E aí eu senti muita dor no peito, muita dor, dor, dor e cansaço, e vinha um negócio e eu falava, nossa, meu Deus, e não queria parar. E continuei, mesmo assim. E aí, nessas, na hora que tava no final, na hora que acabou, aí eu não aguentei mais ficar de pé, caí. E era uma sensação, assim, que alguém tava pegando o coração e apertando, assim, sabe? De dor. E aí eu fui, né? Fiz os primeiros socorros, bombeiro e tal, né? Aquele show, puta vergonha que deu. Fiquei com mais vergonha do que medo. Porque imagina, né? Última prova, final, e ainda você, né? Sair daquele jeito.
Porque você não saiu de cadeira de roda, tipo, banana pras pessoas. Você saiu jogada, largada, branca. Eu lembro que eu tava perto da grade, assim, ó. A hora que você passou, você tava, tipo... Mano, você parecia uma folha de papel, velho. Eu falei, mano, ela vai morrer, caralho.
Eu também achei, mas enfim, né? Aí fizeram os meus socorros, aí beleza. Eu tava lá, Goiânia, que, não, foi em Brasília mesmo, né?
Foi Brasília.
Foi em Brasília, e aí naquela mesma semana, ainda eu fiquei mais uma semana lá pra passar com o Ribas. E aí foi aquela luta, né, pra descobrir, ainda eu fiquei uns dois dias meio, parecia que tava com pressão alta, assim, sabe? E aí foi detectado distúrbio do ramo direito do feixe de Ris. Que foi o diagnóstico, né? Que é um distúrbio que é um impulso elétrico que ocorre no coração quando abre e fecha a válvula. No retorno venoso, ela meio que meio doida, assim, sabe? Ela abre e fecha, não é, como posso falar, sintonizada num ritmo normal. Ela fica meio doida, assim, quando o batimento está muito alto, e aí o sangue demora para retornar. Então a oxigenação ela diminui, né? Então, se eu tô com uma frequência muito alta e a oxigenação, ao invés de, né, fluir melhor, ou então o batimento cardíaco acompanhar, ao contrário, né? O meu corpo parece que ele vai falando, não, para, para, para. Aí eu tenho que ter aquele time, né? Tipo, eu tenho que encontrar esse time de dar uma respirada para poder continuar. Então esses times aí, eu tava até, depois de um tempo, depois que descobri, eu tava conseguindo já. Então, mas eu, se alguém me ver parada e não conseguir, é porque eu tô dando esse time aí, né? Então, eu tenho que fazer essas paradas pra poder dar recuperada na oxigenação. Senão aí vem a dor, aí me mata. Agora, menos condicionada, agora que eu percebo que qualquer ódio muito cardio, eu já sinto ela de novo. Então, eu tenho que dar uma diminuída, né? Então, quanto menos condicionamento físico eu tiver, pior, né? A dor, ela vem mais forte. Então, eu tenho que voltar gradativo também, que foi um dos empecilhos também para eu voltar nas competições, né? Tenho que voltar gradativo pro meu corpo reaprender de novo. Esse 100, 110, 120% aí do meu condicionamento tem que voltar, né? Gradativo, ter uma reabilitação para poder competir, né? Então, se eu mesmo estando treinando bem, eu não vou poder voltar assim de cara numa competição tipo TCB, né? Eu teria que fazer umas competições antes de treino, assim, ou então, sei lá. Fazer algumas coisas assim antes, né, de prova para testar antes para ver se já tá adaptado, porque além do corpo, né, que por estar mais velha, eu vou sentir mais, né, a recuperação não é a mesma coisa agora quase 40 anos. Ainda tem essa questão aí também que pode ser um fator um pouco maior assim para demorar para voltar, né? Trimcast.
Como tá a sua cabeça em relação a tudo isso? Porque eu acho que de todas as vezes que a gente conversou, a gente já conversou algumas vezes, boas vezes, hoje eu acho que eu tô sentindo mais firmeza, assim, quando você fala assim, que eu quero voltar a competir. Porque antes eu falava como você também desconversava de mim, porque eu sempre tinha saco, né? Você meio que dava uma... Não, não sei o que, a gente conversava.
Ah, não sei.
Não sei o que lá. E agora eu tô sentindo que você tá realmente falando, não, quando eu vou for voltar a competir e tal. E como que tá a sua cabeça hoje? Como você pensa nessa questão de voltar a competir, sabendo que você não vai ter o mesmo desempenho que antes por conta da idade, por conta desse problema seu que você falou aí, que vai ter que ter um cuidado um pouco maior?
Sim.
Você tá mais madura hoje, né? Tá, né? Mãe, passou por muito mais coisas. Como que tá a sua cabeça hoje pra competir? Você pensa em voltar a competir pra estar dentro da arena, junto pra fazendo o que você gosta, junto com essa nova geração que tá aí? Que vai nem ser nova geração, né? Pra estar na categoria um pouco no Master aí, mas assim, tá junto com isso daí e tal? Ou você realmente pensa em, não, vou voltar pra ganhar e pra buscar e isso, aquilo? Como que tá a cabeça aí?
Hoje em dia, nesse ano, eu nem tô me preocupando muito, não, na verdade, assim, eu não tô me... Apesar de eu meio que me cobrar no meu inconsciente aqui, eu já tô me cobrando, né? Porque, eu, na verdade, assim, desde os meus 13 anos, eu sempre participei de competições, assim. Acho que desde os meus 6 anos, na verdade, a minha primeira competição de natação foi aos 6 anos de idade. Então, eu sempre vivi dentro desse meio, né, de competição e tudo mais. E quando eu fiquei grávida, eu falei assim, não, agora é um encerramento mesmo, não quero mais. E já tava bem consciente disso, assim, que eu não ia mais voltar. Só que aí, sabe quando fica aquele negocinho faltando, aquela coceirinha, aquele negócio, aquela vontade, você viu o pessoal, né, que eu tenho mais contato com a Anitta até hoje, assim, conversando com ela, e aí, assim, estando mais perto dela agora, né, porque agora eu voltei a fazer uns... Assim, não tá assíduo, assim, mas tô tentando voltar, tô fazendo os treinos do Neto, porque professor de educação física sabe que não consegue montar o próprio treino, né? Não, eu sou uma dessas.
Fato, eu também, fato.
Eu só vou, se eu for fazer pra mim, eu vou fazer o que eu gosto e... Sabe assim? Então não dá certo. Eu tenho que ter uma obrigação ali, alguma coisa pra eu seguir. Ruim ou não, eu tenho que ter esse negócio, né? E aí, como veio esse negócio dessa parada aí, dessa pandemia, eu já tava meio desmotivada, né? Fiquei mais ainda, né? Eu cheguei num peso que eu nunca tive, fiquei muito tempo parada, coisa que eu nunca fiquei, né? Mais de 100 dias sem trabalhar, sem treinar. E aí, depois disso, eu falei... Agora que começou a voltar as coisas, eu comecei a repensar algumas coisas que eu gostava de fazer, né? Que eu não tava fazendo mais. Que quando você tem essa rotina de treino e trabalho e competição, quando você para, você sente falta, né? Qualquer um sente falta, né? Quando se gosta. E eu comecei a repensar. Eu falei assim, eu acho que eu vou tentar. E aí, por enquanto, assim, eu tô pensando em treinar pelo menos os 5 dias da semana, encaixar os treinos, pelo menos treinar bem, né, tentar me recuperar, porque eu tava com a recuperação muito ruim, porque você falou o negócio do sono, então também tava com esse problema de não conseguir dormir direito, acordava várias vezes na madrugada, e se você não dorme, não descansa, você não tem um bom desempenho durante o dia, né? Então, eu mesmo me boicotava, assim. Eu falava, não dormi, não vou treinar. E aí eu tava indo nessa rotina, daqui a pouco eu tava treinando nem duas vezes na semana, eu tava treinando mais, assim. Tava eu mesmo de me desistindo, assim, dos treinos, de tudo, assim, ah, vou trabalhar. Sabe assim? Tipo, levando, empurrando com a barriga. E aí, hoje, esse final de semana, assistindo o TCB, que eu vi a Eluar. Você lembra da Eluar? Começou também lá atrás. Não sei se você lembra dela.
Ó, por nome eu sou bem ruim, viu, Cacau? Eu preciso ver a cara. Mas eu, se eu vi, uma olhada, se ela, eu vi, eu sei quem é. Eu só não lembro do
acho
nome.
Acho que você sabe, sim. Ela tá nessa categoria 35, 39. E eu vi as meninas do 35, 39, que se eu tivesse, eu estaria nessa, né? Eu não ia no Elite, jamais. Eu ia tentar essa. E aí, esse final de semana, me deu aquela vontade de novo, né? Sabe aquele brilho nos olhos que todo mundo fala? Aquele frio na barriga? Aquela vontade de estar ali, na arena, né? E tal. E aí, vamos ver. Eu vou pensar agora. Esse final de ano aqui, vou tentar voltar à rotina. Mas o ano que vem mesmo, eu acho que eu vou tentar treinar o ano todo, né, pra competir no outro ano, em 2022.
Você tem essa relação muito próxima com a Anitta, né? E a Anitta, uhum, ela é uma pessoa também que tá na história, marcou a história no CrossFit brasileiro, né? Então ela é uma pessoa que, por tudo que ela representou. E aí eu também te coloco nesse rolê aí, porque você também foi uma das pessoas que fazem parte da história do CrossFit aí. E como você disse que você tá muito tempo com ela, muito tempo com o Neto, isso, aquilo. A Anitta é a principal referência pra você hoje. Não sei se hoje, mas acho que sempre, né? Porque você, muitas pessoas veem a Anitta como atleta somente. Você não, você, sim, vê a Anitta como irmã, né? Porque vocês começaram juntos, né? Juntas, né?
Sim.
Lá no comecinho tudo. Como que é esse esquema da relação de você com a Anitta aí? Inclusive, até vamos combinar, vamos mandar mensagem pra ela um dia pra gente gravar alguma coisa junto. Né? Porque a Anitta também é parceira aqui da tribo já de muito tempo. Como que funciona essa coisa? A Anitta tá realmente pegando no seu pé? Ela tá junto com você? Ela te cobra você voltar? Ou como que tá esse esquema, essa relação de vocês aí?
Ah, eu e a Anitta, a gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né? A gente se conhece antes do CrossFit, né? Porque a gente fazia natação. A gente já era amiga naquela época. E quando eu comecei, nos horários que eu ia no horário que ela dava aula, né? Então, as coisas que eu aprendi foi mais com a Anitta. Não que a Vívia não me ajudasse. A Vívia também me ajudou muito no começo, né? Tenho a Vívia também como uma coach, né? Umas primeiras coaches foram elas. Mas o que eu tenho mais contato hoje, desde sempre, foi sempre a Anitta, né? A Anitta é a minha, igual você falou, inspiração, porque ela tá aí, ela. Esse final de semana, pra quem não assistiu o TCB For All, com certeza, é que eu não vi agora a premiação, mas com certeza ela vai ser a pentacampeã brasileira aí. E a gente tá ali, eu tô em contato com ela no dia a dia, a gente conversa muito, todos os dias praticamente a gente se fala. E na questão de cobrança, assim, ela comenta, assim, ela não me cobra, mas ela comenta, ah, você podia voltar e tal, seria legal, não sei o quê. Ó, tal, esse ódio aqui também seria bom pra você. Olha, esse ódio aqui você conseguiria ir bem e tal. E aí, nessas conversas com ela, de ter mais contato, ainda mais agora pra preparação do TCB, né, que foi esse mês todo aqui, eu comecei um ramo novo na área, que é a parte de mobilidade também, né? Desculpa abrir um gancho, só um parênteses.
Fala o que você quiser aí, mano. Você é de casa, rapaz.
Eu descobri, assim, nesses anos de professora de educação física, dando aula e coach de CrossFit, eu percebi que muita gente tem dificuldade na mobilidade, né? E a mobilidade em si, ela não é dificultada só pela falta da mobilidade articular, né? Porque a mobilidade a gente fala de articulação. Mas eu vejo que o encurtamento da musculatura, ou quando você tem a musculatura meio, digamos assim, entre as travada, pode ser que tenha muitos pontos gatilhos ali que não deixa a musculatura desenvolver direito, né? Então, quem é professor ou da área físio sabe que se a musculatura tiver com pontos gatilhos, as fibras musculares, elas não deslizam direito. Então, se você não tem esse deslizamento total, você não consegue executar o movimento perfeitamente. Então, eu descobri, né, que se a gente fizer uma liberação daquele local e fazer a pessoa fazer o movimento, logo em seguida, a mobilidade dela melhora, assim, tipo, 60%, 70% do movimento. Tanto que eu tenho alguns alunos de personal que eu só faço, trabalho a mobilidade com eles para melhorar o movimento dentro do CrossFit. E aí, por que que eu falei isso? Porque a Anitta também foi, digamos assim, uma cobaia do meu trabalho, assim, dessa descoberta, né? Então, a Anitta, eu fiz vários trabalhos ali pra testar nela, pra ver se dá certo, né? Como massoterapia, né? Porque também, quando eu me formei na faculdade, eu fiz vários cursos e a massoterapia foi um deles. Então, eu nessa pandemia, eu peguei várias apostilas, voltei a estudar, mantei a fazer as coisas e, como ela estava em contato comigo mais próxima, eu comecei a fazer algumas coisas e testar nela e deu muito resultado. Começou a dar muito certo. Então, eu comecei a fazer esse trabalho nela para ver se realmente dava certo e tal. E eu acho que eu colaborei um pouco com essa vitória. Não sei, ela que vai me falar depois, né? Eu posso estar me antecipando, mas foi muito bom, assim. Eu me descobri uma outra área que eu consigo fazer e que eu ajudo mais pessoas a realizar os movimentos melhores, assim, dentro do box. É isso, eu acho que ela me cobra, assim, né? Que a pergunta principal que ela me cobra é, assim, de eu ir bem, de eu treinar, de eu fazer as coisas, né? Aquele incentivo de amiga de sempre.
Yeah. Ô, Cacau, então já, né, pra não atrapalhar muito seu final de semana aí, que daqui a pouco a Laura também vai começar a encher o saco, né, pra querer brincar, porque a Antonella já colou aqui do lado.
Só tá sentindo assim, falta do papai.
E o Cacau, cara, só pra gente dar uma fechada, assim, que você hoje sente falta, assim, ou saudade daquela época boa do CrossFit de antigamente, cara? Porque eu sou muito nostálgico com isso, cara, eu sinto muita falta daquela época do CrossFit. E aí, cada vez mais que eu tento me envolver, tanto que hoje, eu sou um cara que eu dei uma afastada boa, né, no CrossFit. Hoje eu não tenho mais atleta nenhum trabalhando com atleta, não tô mais... Eu meio que dei uma aposentada, sei lá, por um período aí, não sei se eu vou voltar ainda a trabalhar com atleta de alto rendimento, tô curtindo mais os meus alunos, tô numa nova fase... Mas assim, uma das coisas que me desanimaram bastante foi que, cara, eu vejo hoje, eu sinto muita falta do CrossFit de antigamente, o de hoje não tá muito legal com tudo, principalmente eu que já vivi antes, né, cara, pra pessoal que tá começando agora talvez encontre um mundo novo, mas a gente que viveu aquele começo, aquela coisa boa, como que você tá sentindo, como que é essa coisa, você sente, o que você sente mais falta daquela época?
Eu também sinto falta, assim, dessa coisa que você falou de antigamente, porque a galera se ajudava mais, né? Era mais troca de informações, agora a galera parece que não quer mais trocar informação porque acha que você vai roubar a ideia dela, mas, né? Mas é isso que eu sinto, assim, também de treinar nos outros boxes, eu sinto falta, sabe? De ter aquele contato com outras pessoas, fazer o treino com uma galera diferente, que antes a gente fazia peregrinação, né? Cada final de semana a gente tava num box, né? Então, até conversei um tempão atrás com a Débora e com o Thiaguinho, não, mas eu falei mais com a Débora de a gente voltar a treinar, né? De ter um dia de treino com eles lá em São Paulo. Faz tempo, já vem, antes da pandemia eu falei com ela. O que eu sinto mais falta é isso, dessa troca de formação, de treinar no box da galera, de, né, encontrar o pessoal. É que muita gente mudou box, mudou coach, mudou a vida, né? Então é mais difícil de interagir, assim, com a galera. Mas o que eu sinto mais falta é isso mesmo, é de interagir com a galera, de poder treinar nos outros box, né? Porque parece que nem no outro box você pode mais, né? Você chega lá pra fazer um treino com a galera de interação, o cara já te cobra... cobra
os caras cobram dropinho. Ninguém mais nem sabe como funciona. Nossa, é louco, velho. Hoje, o Cacau, a galera cobra tudo, mano. Cara, eu lembro assim, ó. Cacau, você veio no Tribo Games umas 3-4 vezes. Anitta veio 3-4 vezes. Tipo, Anderon veio. Cara, uma porrada de gente. Tato, uma porrada. E nunca ninguém pagou. Eu nunca paguei nada pra ninguém. O Lupa veio. Thiaguinho, Débora veio. Eu nunca paguei nada pra ninguém. Eu mandava uma mensagem, a galera, ô, vamos lá, com o maior prazer e tal. E de uns anos pra cá que a gente mandava uma mensagem pra uma galera, você não quer vir aqui no nego e falar assim, ah, tal, o meu cachê é tanto. Não, o meu cachê é tanto. Eu falava assim, assim, entendo que, óbvio, é o trabalho da pessoa, né, então, ok. Mas, mano, tipo, o galera cobrando cachê pra... Aí eu falava, tá, beleza, mas, felizmente eu não tenho condição de pagar, ó, muito obrigado e tal, e fechou. Então, acho que isso daí também mudou, cara, você é louco, a galera tudo quer cobrar hoje. Mas, enfim, só pra gente dando uma fechada aqui. Queria agradecer demais, Cacau, você por esse tempo aí que você disponibilizou pra estar batendo papo comigo. Mais uma vez, quero pedir desculpa, porque eu perdi o seu áudio. Você mandou pra mim tudo no celular, eu perdi, deu um problema no meu celular, eu perdi todo o áudio, então já era pra gente ter feito um outro episódio.
Ó, não queria falar
antes.
Não, mas eu tive uma ligação aqui, eu não sei se eu perdi metade, mas eu vou te mandar isso que tô gravando.
Não, vai, não perdeu não. Pode deixar. E assim... obrigado por tudo que você, né, fez pela tribo. Eu acho que se você acha que não tem nem muita dimensão disso, mas como eu já disse, você com certeza influenciou e muito uma geração completa de galera aqui da tribo. Muitas dessas pessoas estão com a gente até hoje, sempre falam de você. Então, assim, muito obrigado por tudo que você ajudou. Quando a gente conversava, tipo, você é uma amiga que eu posso falar que é amiga mesmo, de trago aqui em casa, de... Ainda não fui na sua, a gente vai combinar ainda, eu e a Maia, né, de passar uns dias por aí, porque você veio pra
cá. Eu ia falar agora.
Você veio e ficou com a gente aqui. Ah, e uma coisa, deixa eu falar uma coisa pra você, uma coisa que eu lembrei nesse momento. Você foi a primeira pessoa que tomou a primeira vez que eu fiz um café na vida, café preto, de colocar lá coar e isso aqui, foi pra você.
Olha!
Foi quando você veio, não, foi a primeira. Olha pra você, não tem nada aqui, né? Informação, né, aleatória, mas enfim.
E o João gostou do pão de queijo, viu? A gente vai voltar aí só pra comer esse pão de queijo aí de novo.
Pode. Então, assim, cara, obrigado por tudo que você fez pela gente, por toda essa ajuda e por ter essa parça aí. De toda vez que precisar conversar, de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, você tá sempre com a gente aí. E com a minha irmã, principalmente, eu lembro que você ajudou muito ela a fazer os muscle up dela, aos pull up dela que você não conseguia, que ela não conseguia fazer e ficava enchendo o seu saco. Então, cara, muito obrigado por isso, né? Por ser essa pessoa que sempre teve junto com a tribo, comigo e com a minha irmã. E muito obrigado também por tudo que você fez pelo CrossFit. Porque se o CrossFit hoje chegou onde chegou, muitas pessoas foram responsáveis e você foi uma dessas pessoas lá, como muitas outras que a gente falou agora aqui no conversando, que foram a Débora, Thiaguinho, Vivian, Anitta, essa galera das antigas que às vezes o pessoal não conhece muito hoje. Talvez a Anitta mais, né? Mas a Vivian, que pô, foi a campeã brasileira em 2012. Tem uma galera aí que foi muito importante pro início da modalidade no Brasil. Eu acho que se não fosse, a gente não tivesse dado essa sorte dessas pessoas como você terem sido as primeiras pessoas a colocar a cultura do CrossFit no Brasil, eu acho que o CrossFit não tinha nem chegado onde chegou hoje. Então, obrigado por tudo aí, cara, pelo papo, obrigado por tudo que você me ajudou e obrigado pelo que você fez aí pela modalidade em todos esses anos, cara.
Não, imagina, Caio, eu que agradeço, uma honra, viu? Até fiquei emocionada agora. Mas é, como todo mundo fala, a gente fala da antiga, quando era tudo mato, que a gente pegou o facão pra abrir os caminhos. Eu que agradeço também, né? Porque vocês também sempre chamaram a gente, sempre contaram comigo e tal. Eu quero voltar aí. Esses dias eu tava conversando com a Anitta que ela quer voltar aí pra Poços aí. E a gente vai combinar uma caravana aí pra visitar vocês.
Agora que passou o TCB, a Anitta pode vir. Porque eu lembro que ela veio pra comer os churros, mano. Ela ficou doida num churros daqui e ela não podia comer muito porque tava perto de competição.
Agora que passou a competição.
Então ela pode vir pra comer o churro. Mas, mano, só chegar, só falar que vocês estão ligados, que vocês são de casa, você, João, Laurinha, Antonella. Ixi, vai levar as meninas pra brincar nos parques e... Só dá uma diminuída um pouco nessa bagaça aí que você falou dessa pandemia.
A gente vai acertar, sim, porque o Fábio tá chamando o Neto, porque o Neto agora é o treinador dele, né? Pra conhecer o espaço e visitar a cidade. E lógico que dentro do itinerário vai ter a tribo, né? No passeio, e nós vamos passar nessa casa e fazer mais um café pra gente.
Pode deixar que eu vou ter. Agora eu já sei fazer, porque eu já fiz uma vez, na segunda vai ser melhor.
Então,
Cacau, valeu, cara. É só.
Obrigado, viu?
Que é isso, mano.
Foi muito gostoso o papo de agora, viu? Gostei bastante.
A gente, assim, tem uma galera, Cacau, que o pessoal ouve. A gente tem, assim, não tenho uma audiência muito abrangente, mas um pessoal que sempre ouve, ele sempre pede, fala assim, ah, faz de novo com tal pessoa. E eu tô fazendo uma listinha já pra fazer uns novos episódios e eu tenho certeza que o pessoal vai querer que a gente faça com você de novo e a gente vai fazer algum outro episódio mais pra frente aí, beleza? E só pra gente fechar, e pra gente fechar aqui, eu sempre dou uma dica, Cacau, pra galera de alguns episódios que... ou episódio, ou podcast, o pessoal conhecer e poder ouvir outras coisas. E hoje o episódio é de uma coisa que a gente começou a falar um pouco aqui, que eu gravei há um tempo atrás. E eu acho bacana pro pessoal que quiser saber um pouco mais a minha opinião. Esse foi um episódio que eu gravei solo, não foi com ninguém. Que foi a dica do episódio do TribuCast de hoje, de episódio de podcast, é do TribuCast número 18, que tem como título CrossFit Raiz. Época boa. Nossa. Que não volta mais. Ou volta. Então eu falei um pouco dessas coisas que a gente falou hoje, será que volta como era antes, a minha visão de como era e tal, que, né, eu tenho a esperança de que o CrossFit volte a ser como antes, quem sabe, né, pode ser melhor, não precisa ser como antes, pode ser melhor, mas que tenha
pode
aquela...
Pode ser que
que a gente traga essa essência de antigamente, sim, né? Que perdeu bastante.
Quem sabe quando eu voltar, não vem todo mundo junto comigo também, né?
Deus
pra fazer
Deus.
Aquele remember.
Até eu tô pensando em voltar a competir, né?
Então, porque... e Luana, olha, a gente vai treinar junto e você vai arrasar nesses muscle-up agora. Quem vai precisar de ajuda sou eu.
Agora ela aprendeu a fazer, fih. Aprendeu.
É, eu tô vendo, tô acompanhando ela.
Aprendeu a fazer handstand walk, que eu lembro que ela ia nos Monstar competir também. Eu lembro que ela, se fosse um campeonato de estrela, ela ia ganhar todos, porque ela ia fazer o handstand e dava uma estrela. Ela não conseguia sair do lugar. Mas enfim, já aprendeu. Eu fazer
acho
também.
Que eu tô nessa aí, viu? Tô nessa aí, nesse início aí.
Então, galera, dica de vocês, então, pra vocês aí. Tribucast número 18. CrossFit Raiz, época boa que não volta mais. Ou será que volta? E se você curtiu esse papo, compartilha com a galera. Marca lá a Cacau. A gente vai colocar na descrição dos episódios as mídias sociais da Cacau. Quer falar aí, Cacau? Qual que é a sua mídia social? Fala pra galera procurar você no Instagram aí, onde for.
Sim, no Instagram é Denise Suave e no Facebook é Denise Suave Cacau. Então, se alguém quiser mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa, a gente tá à disposição aí pra vocês. E compartilha aí, né, nosso podcast.
Isso, compartilha o episódio se você curtiu.
Marca a gente.
Marca a gente. Dá o print, marca lá a Cacau pra gente saber se vocês estão gostando ou não. E se tiver algum feedback, pode mandar pra mim. Quiser mandar pra Cacau também, pra gente sempre tentar mudar e melhorar sempre mais pra vocês aí. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até aqui. Ah, se eu falar, lá no agregador de podcast, seja no Spotify, ou seja na Apple Podcast, ou no Google Podcast, onde vocês estão ouvindo esse episódio de podcast aqui, tem um lugar lá que é pra assinar. Então assina lá o Tribucast pra vocês receberem as notificações quando tiver episódio novo, porque aí às vezes eu não preciso estar tão dependente de estar olhando nas mídias sociais lá pra saber quando eu postei ou não. Assina lá o nosso podcast, que é o Tribucast, procurem lá nos seus agregadores. E mano, vamos aí, conto com a ajuda de vocês aí pra gente trazer mais episódios bacanas, mais indicação de pessoas, vocês podem estar indicando, pra gente poder fazer um rolê muito massa aí, que espero que vocês curtam. Cacau, mais uma vez, mano, valeu, dá um beijo aí na Laurinha, um abraço no João aí, e em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser, pra gente poder fazer a bagunça, colocar as meninas pra quebrar, pra bater a cabeça junto, né? Pra poder
valeu,
fazer bagunça junto.
Manda um beijo pra Mar, pra Antonella. E a gente vai estar aí logo, logo pra gente fazer essa bagunça aí com essas meninas.
É isso aí então, galera. Valeu, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora e fui!